Deixem as Bíblias abertas em Josué capítulo 13. Nós estamos iniciando, já começamos na última aula, essa outra parte do livro de Josué, que é sobre repartir a terra. Nós terminamos a etapa de conquistar, só que nós vimos que, na verdade, ainda falta alguma coisa. Então, nós vamos só retomar essa ligação entre a parte das guerras, das campanhas de conquista, e essa outra parte que vai começar agora. Veja comigo o último versículo de Josué 11:23. Assim tomou Josué toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu-a em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. Então a terra repousou da guerra. Então esse versículo termina esta etapa, essa parte do livro que fala das grandes campanhas, das grandes conquistas que aconteceram na primeira parte. Então ele fala assim que a terra repousou da guerra. Nós poderíamos ter uma impressão de que agora acabou, não tem mais inimigo na terra prometida. Certo ou errado? Estão acordados aí? Estão acompanhando? Será que acabou? Não tem mais inimigo na terra prometida? Acabou. Josué venceu todos os inimigos, não tem mais nenhum. Vamos ver. Capítulo 13. Então agora começa a outra parte, que é repartindo a terra. Quando Josué era idoso, quem lembra mais ou menos quantos anos Josué tinha? Aproximadamente 100 anos. Aproximadamente 100 anos. Ele faleceu, no final do livro, ele vai falecer com 110 anos de idade. E esse aqui agora, ele vai, na última parte da vida, do ministério dele, é para repartir a terra. Então ele tem mais ou menos 100 anos agora. Quando Josué era idoso, avançado em dias, disse-lhe o Senhor, e como eu disse, quando Deus fala com a gente que a gente está velho, aí tem que prestar atenção. Os outros podem falar que está velho, não tem importância, mas se Deus fala, já estás velho e avançado em dias, é um primeiro aviso, É um primeiro aviso, ainda bem que foi 10 anos antes, Mas é um primeiro aviso de que, olha, se prepara que tá no finalzinho, Já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ele não fala aqui ainda dos inimigos que ficaram, mas ficou muita terra para possuir, porque eles fizeram uma campanha, pela direção de Deus, uma campanha estratégica. Pegaram os principados, os inimigos mais estratégicos e venceram. Mas agora nós vamos ver, olha aqui, versículo 2. Até que ainda fica essa, toda a região dos filisteus. Por quanto tempo nós vamos ouvir falar dos filisteus? Por quanto tempo? Muito tempo. Livro de Juízes, livro de 1 Samuel, livro de 2 Samuel. Nós vamos ver filisteus ainda por bastante tempo. Então, ficaram inimigos na terra. Daí nós não vamos ler todos esses versículos aqui. Nós vamos pular para o versículo 6. Todos, que ele vai enumerar todos os inimigos que ainda ficaram. Todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote e Maim, todos os sidônios. Daí ele termina a relação. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então ele está prometendo que esses inimigos que ficaram, ele também vai lançar de diante dos filhos de Israel. Só que, o que Josué tem que fazer? Então Josué tinha, como nós vimos a divisão do livro, Josué tinha, resumidamente, três grandes tarefas para fazer como líder. Quando Moisés morreu, Josué tinha três grandes tarefas. Quais foram? Primeiro, entrar na terra. Passar o Jordão e entrar na terra. Primeiro. Segundo, conquistar os inimigos. Então, duas coisas já fizeram. Agora, o que Deus fala com ele? O que ele tem que fazer ainda? Qual a tarefa de Josué que ainda falta? Fala assim, olha, faltam, você já está velho, tem ainda inimigos, ele faz uma relação de alguns inimigos que ainda estão na terra prometida, ele promete, eu vou expulsar esses inimigos, agora presta atenção, eu vou expulsar esses inimigos que faltam de diante de quem? Quem vai expulsar os inimigos que faltam? Está aqui no versículo 6. Ele vai expulsar de diante de quem? De Josué ou de outra pessoa, de outro general que vai surgir? De quem que Deus, diante de quem? Dos filhos de Israel. Então isso que nós vimos na aula passada, que tem duas etapas, né? Na sua folha 13 está aí, duas etapas na conquista da terra. Quais são as duas etapas? Uma que é feita com o povo todo. Todo o povo, alguns inimigos, algumas vitórias, só podem ser alcançadas com todo o povo de Deus. Por isso que a unidade, a união do povo de Deus é uma coisa essencial para a estratégia de Deus. Porque algumas vitórias, algumas conquistas, só com o povo todo. E aqui ainda vai enfatizar nesse capítulo ainda, que aquelas duas tribos e meio, por isso que até... Para quem não tem mapa, eu dei essa folha 14 que tem o mapa para vocês poderem visualizar as 12 tribos. E se você olhar lá onde está o Rio Jordão, que é essa linha mais escura, né? Mas você vê escrito aí Rio Jordão. Então você tem três porções, três heranças do lado direito, do lado oriental do Rio Jordão, que é Manassés Oriental, Gade e Rubem. São as duas tribos e meia que tiveram a sua herança do lado oriental, do lado do outro lado do Rio Jordão. Essas duas tribos e meia já tiveram a sua herança conquistada no tempo de Moisés ainda. Já tiveram, eles ocuparam aquela terra, tiveram a sua terra, lá é a herança deles, mas para conquistar os inimigos de Israel, o que essas duas tribos e meia tiveram que fazer? Passar junto com as outras e fazer as guerras juntos. Então isso mostra que uma etapa da nossa conquista depende da união das 12 tribos. 12 tribos significa todo o povo de Deus. Não só uma igreja, uma linha, uma parte, significa todo o povo de Deus. Então, essa é uma etapa na conquista da terra. A segunda etapa que nós estamos chegando agora, é uma etapa agora que vai depender de cada tribo. Então, Deus fala com Josué, falta ainda, você ganhou muitas vitórias, graças a Deus. Terminamos capítulo 11, versículo 23, falando que a terra repousou das guerras. Quem está sonhando com esse dia assim, quando todas as guerras vão cessar? Quem está sonhando com isso? A terra prometida, nós já vamos falar sobre isso na letra B aqui na folha, nós vamos falar sobre o descanso, o repouso. Isso é uma coisa que faz parte da nossa herança, o descanso. Não é o descanso como você está pensando assim, sentado numa nuvem, sem fazer nada, nunca mais ter um desafio, não é esse tipo de descanso não. Então, se você estiver sonhando com o sonho errado, começa a corrigir. Tá? Porque nós não temos uma eterna aposentadoria nos esperando, não. Nós temos grandes desafios, mas existe um descanso dessas guerras, desses inimigos, isso existe sim. E a terra prometida representa isso. Só que este repouso aqui do capítulo 11 é um repouso da primeira etapa. Descansa, dá um bom suspiro assim e se prepare para entrar na segunda etapa. Tá certo? Né? A segunda etapa, que então Deus fala com Josué, você está velho, você já cumpriu duas partes da sua missão, mas falta a terceira. Qual é a terceira? Versículo 6, tão somente, o quê? Reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Quase que falando assim, eu já te mandei, você está parado por quê? Né? Eu já te mandei, é para repartir a terra. Então, meus irmãos, agora entra a segunda etapa, onde cada tribo vai possuir a sua herança, que você vê no mapa ali, cada tribo tem a sua herança, só que dentro de cada herança ainda sobraram alguns inimigos. E isso Deus havia prometido, nós já também já lemos na última aula, Deuteronômio 7,22, se você não estava, só marca a passagem. Deuteronômio 7,22, Deus falou de antemão, fazendo, assim, eu não vou expulsar todos os inimigos de uma vez. Não vou. Deus nos avisa. Se você não foi avisado ainda, se você não assimilou isso, lembre, Deus não vai conquistar, subjugar, expulsar todos os inimigos da sua vida e nem da igreja como todo de uma vez. Porque se ele fizesse isso, o que que nós faríamos? Quem sabe? O que que nós faríamos se Deus tirasse todos os seus inimigos? Hoje já não tem mais nenhum inimigo na sua vida. Para sempre acabou. O que que você faria? Você começaria a se exaltar, você começaria a achar que você tinha ganhado, você ia se comparar com outras pessoas que não, que ainda tinham inimigos, se achar melhor do que os outros. É a natureza nossa que nós temos que estar sempre vigiando contra isso. Então, Deus falou, vou deixar alguns inimigos para que vocês continuem dependendo de Deus e aprendendo a expulsar. Então, esta é a segunda etapa da conquista da terra, ok? Agora nós vamos então para a letra B na sua folha, e nós vamos pegar um pouquinho essa palavra repouso para entender o livro de Josué. Quando você estuda um livro da Bíblia, cada livro, por exemplo, esse aqui é um livro histórico, é um livro que conta uma parte da história do povo de Deus. Mesmo outros livros, livro como Jó, um livro como Isaías, um livro profético, um livro poético, seja qual for o livro, as cartas do Novo Testamento, os livros geralmente têm um tema. E para a gente estudar o livro, para a gente entender o livro, a gente tem que entender o tema, a gente tem que saber para quê, para que esse livro, o que ele está querendo dizer. O livro de Josué fala sobre conquista da terra e tudo, mas essa palavra repouso é uma palavra-chave. Então nós vamos ver rapidamente as, não sei se são 6 ou 7 passagens no livro de Josué que falam sobre repouso, para você entender como ele é um tema que continua voltando. E ele vai do início até o final do livro. Então capítulo 1, vamos voltar no capítulo 1 de Josué. No capítulo 1, né, quando Deus está dando a comissão para Josué, no capítulo 13, ou vamos começar no versículo 12, capítulo 1, 12, ele diz o seguinte, falando sobre essas 2,5 tribos que ficaram do outro lado do Jordão. Mas aos rubenitas, aos gaditas e à 1/2 tribo de Manassés, disse Josué, lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor Deus, o Senhor vosso Deus, vos concede descanso. Talvez alguma tradução fale repouso. Descanso, repouso. Por que que Deus está dizendo aqui que ele deu repouso? O que que era o repouso para eles? Era a herança que eles já tinham recebido. Então você percebe que repouso ou descanso é a terra, é a herança, é a terra prometida. Então, essas 2,5 tribos, depois nós vamos tornar a falar sobre elas novamente, mas essas 2,5 tribos já receberam de antemão, receberam no tempo de Moisés a herança deles, porque eles pegaram a herança do outro lado do Rio Jordão. Então, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, os homens de guerra, passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis. Até que o Senhor conceda o quê? Descanso a vossos irmãos. Então, eles já tinham recebido a herança e eles iam lutar junto com os outros, as outras tribos, para que Deus desse descanso a eles. E eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, irmãos, aí está muito claro que a herança que Deus vai dar para cada parte do povo dele, Deus tem 12 tribos. Significa que Deus tem um grande povo na terra, não são todos iguais. Vocês achariam bonito se todos nós, todo mundo de Americana, sempre usasse a mesma roupa, todo mundo usasse, seria uma coisa bonita? Né? Parece que na China, nos tempos passados, era mais ou menos assim, quase todo o povo usava basicamente a mesma roupa. E, né, o chinês para nós já é tudo parecido, né? Você olha para o rosto, você já não distingue um do outro. Agora, todo mundo com a mesma roupa, né? Vocês acham que Deus gosta de tudo igual ou Deus cria diversidade? Tanto é que não criou nem dois de nós iguais, não é verdade? Tudo diferente, Deus tem uma criatividade infinita. Por isso que eu tenho certeza que nosso Deus, se Ele nos predestinou para a eternidade, não vai ter dia e noite, mas como nós não temos outra forma de expressar, eu quero dizer que na eternidade, nenhum dia vai ser igual ao outro, amém? Nenhum dia vai ser igual ao outro, Deus vai ter uma coisa diferente, um desafio. Hoje meu filho me perguntou assim, lá no céu, a gente vai ter também problemas para resolver? Falei assim, bom, acho que não exatamente problemas, mas vai ter desafios, vai ter coisas assim que... E agora, como é que nós... Que é gostoso, não é gostoso resolver um problema? Duro é problema que não tem solução. Pega um problema de matemática, você não acha saída, aí é frustrante. Mas quando você pega um problema e acha saída, é uma coisa, é uma vitória, é uma conquista. Mesma coisa, os problemas da vida, os profissionais que tem que resolver um problema, sei lá, inventar alguma coisa para solucionar um problema, aquilo é gostoso quando a pessoa descobre a solução. Então, eu tenho certeza que na criatividade de Deus, Ele vai ter muitas coisas diferentes como Ele nos criou, Ele tem criatividade infinita. E Deus tem, esse número é simbólico, Deus tem 12 tribos. Isso significa que o povo de Deus não é tudo igual. E jamais, por mais que nós oremos, que nós desejemos a unidade, a harmonia, a comunhão do povo de Deus, Deus nunca vai fazer tudo igual. Sempre vai ter diferenças, mas nós vamos aprender a aceitar uns aos outros, nós vamos aprender a receber a contribuição, nós vamos aprender como tudo isso tem harmonia e ajunta para formar aquilo que Deus quer. Então Deus tem uma herança específica para cada pessoa e para cada tribo. Deus, agora nós estamos entrando nessa parte de repartir a herança. E nós às vezes achamos, Deus tem que me dar a mesma coisa que deu para ela. Agora, pega seu mapa de novo. Todas as tribos têm o mesmo tamanho? Ou tem algumas que ganharam mais terra do que os outros? E será que Deus foi injusto? Por que Deus deu mais para uns e menos para outros? Nós temos muitas coisas na Bíblia que mostram essa, né, a parábola daqueles que trabalharam na vinha. Uns começaram de manhã, outros meio-dia, outros à tarde. Então Deus tem uma maneira de tratar cada um de uma maneira diferente. A parábola dos talentos, um recebeu um, outro dois, outro cinco. Então tem diferenças no povo de Deus. Isso faz parte do propósito de Deus, a comparação. Eu preciso, olha, para eu ser abençoado por Deus, para eu realmente acreditar que Deus está me dando minha herança, eu preciso ter um ministério de cura divina e expulsar demônios igual aquela pessoa. Todo mundo tem alguém que admira, né, como homem, como servo de Deus, como... Nós temos modelos. Então nós achamos assim, olha, para eu ser abençoado por Deus, a minha herança tem que ser igualzinho àquela. E não é assim. Deus tem 12 tribos, Deus tem tamanhos de herança diferentes, Deus tem maneiras diferentes de repartir essa herança, mas para que nós recebamos essa herança, primeiro todos precisam lutar juntos. Bom, vamos aqui para frente, vamos ler, ver onde mais aparece a palavra repouso. A próxima, vocês só anotem nessa parte aqui que nós acabamos de ler, é Josué 11, 23, onde fala que Deus, que Josué tomou toda essa terra e a terra repousou da guerra. Então nós estamos aqui vendo o segundo significado de repouso. Primeiro é a herança. Nós já vimos no capítulo 1. O que é repouso? O que é descanso? É possuir a herança que Deus nos deu. Segunda coisa aqui, repousar da guerra. Então, os inimigos vencidos. Isso também é o significado de repouso. Agora, capítulo 14. Mesmo sentido aqui. Depois de Caleb, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas 14, versículo 15, fala que Caleb tomou Hebron, e o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Enaquins. Então, nessa segunda etapa, onde cada tribo, ou cada parte da tribo, vai possuir, vai expulsar os inimigos que ficaram, Caleb é quem dá o primeiro exemplo. Então, ele chega e fala, eu quero uma herança para mim, eu já estou velho, eu acho que já lutei muito, me dá um lugar sossegado. Foi isso que ele pediu para Josué? Não, ele falou assim, me dá o lugar mais difícil, me dá aquele lugar. Lembram da história de Josué e Caleb, em Números 14, 13 e 14? Eles foram lá, viram os gigantes, e aí voltaram 10 espias e falaram, nós não conseguimos entrar. Então, aquele lugar, aqueles gigantes que eles haviam visto há 40 e tantos anos antes, Caleb chega para Josué e fala, Josué, eu quero aquele lugar, aquela fortaleza que impediu o povo de Deus de entrar na herança naquela época, mas eu quero possuir esse lugar. E eu quero aqueles gigantes que assustaram os outros espias, que assustaram todo o povo. Eu quero eu mesmo, na força do Senhor, eu quero expulsar aqueles gigantes. Então ele foi lá e expulsou os três filhos de Enak. Kiriat Arba era o nome antes. Kiriat significa cidade, cidade de Arba. Arba significa quatro. Então tinha Enak, um gigante, e os três filhos dele, quatro para assustar, quatro gigantes, não era um gigante, quatro gigantes, mas Deus deu Kiriat Arba, a cidade dos quatro, deu para Caleb, e a cidade passou a ser chamada Hebron, que significa aliança, comunhão. Então os gigantes foram expulsos, e a verdadeira comunhão foi aberta, e daí fala, então a terra repousou da guerra. Então, novamente, o repouso ou descanso como resultado da vitória, resultado dos inimigos serem vencidos. Agora, capítulo 21 de Josué. Começando no versículo 43, 21, 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Porque esse capítulo aqui agora é depois que Josué repartiu a terra. A terceira tarefa dele, repartir a herança. Ele fez isso, repartiu a herança, e agora deu o Senhor a Israel toda a terra. E aqui nós temos uma lição tremenda em relação a essa segunda etapa. Deus falhou na parte dele. Qual foi a parte dele? Dar toda a terra para Israel. Só que agora, daqui para frente, inclusive o livro de Juízes começa fazendo uma lista de todos os inimigos que as tribos não expulsaram. Deus deu. Deus deu a vitória para o povo como todo. Agora, na segunda etapa, cada tribo tomando a sua parte, possuindo, fazendo como Caleb, essa minha parte, então, em nome de Deus, esses inimigos serão expulsos. Não. Eles resolveram conviver. A igreja tem aprendido, isso não é uma coisa recente, a igreja aprendeu através dos séculos a conviver com seus inimigos. Nós temos aprendido a conviver com os inimigos, inimigos interiores, inimigos exteriores, nós temos aprendido a conviver. Deus deu, o Senhor deu a Israel toda a terra que prometeu. Versículo 44, o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé. Tinha inimigos lá, quietinhos, com a cabeça baixinha, tinha inimigos lá. Mas ninguém agora, nesse ponto, ninguém estava resistindo, ninguém estava levantando, como fizeram no início de Josué, fazendo alianças para lutar contra Israel. Não, acabou, acabou. Ninguém mais levantava a cabeça. Israel estava em domínio. Ninguém questionava Israel dentro da terra prometida, ninguém. Então Deus cumpriu. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Só que depois que Deus nos entrega nas mãos, nós deixamos eles ficar quietos lá. Fazemos aliança, deixar. Então isso que aconteceu depois desse ponto. Mas foi repouso porque os inimigos estavam subjugados. 45, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel, tudo se cumpriu. Capítulo 22, versículo 4. Josué agora vai despedir os soldados das duas tribos e meia. Olha que paciência. Eles ficaram lá, nós vamos ver depois como as duas tribos e meia não entraram, né? Eles se contentaram por uma herança inferior. Nós vamos ver isso, não sei se hoje ainda, mas nós já falamos sobre esse fato antes. As tribos, as duas tribos e meia, eles ficaram do outro lado do Rio Jordão. Isso tem um significado. Eles não entraram na plena herança que Deus, eles aceitaram um nível inferior, né? Essa expressão que eu vou dizer agora não existe na Bíblia, mas nós podemos, baseado nisso, nós podemos sim, tem base bíblica por causa desse exemplo, de outros exemplos na Bíblia. Existe a perfeita vontade de Deus, essa expressão existe, Romanos 12, né? A perfeita vontade de Deus, a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Agora, a segunda expressão não existe, não é uma opção que Deus nos dá. É nós que inventamos isso. Seria a vontade permissiva de Deus. É aquela criança que fala, mãe, posso fazer isso? A mãe fala, não. Aí ela fala de novo, mas deixa, mãe, deixa, não. Aí, na segunda não, a criança já percebeu que o não foi tão forte, foi um pouquinho mais, né? Então tem chance, aí vai pedindo, até que a mãe fala assim, vai, então faça. Qual vontade foi essa? Não foi a vontade perfeita, não foi aquilo que Deus realmente queria, foi a vontade que no fim, por insistência, deixou. Né? Então nós chamamos isso da vontade permissiva de Deus. A expressão não existe, Deus nunca falou que se você não tiver coragem de enfrentar a perfeita vontade de Deus, você pode se contentar com a segunda classe, Deus nunca fala isso, só que nós temos exemplos na Bíblia onde isso aconteceu, que foi o caso das duas tribos e meia. Tá? Mas apesar disso, apesar desse lado negativo, as duas tribos e meia deram um grande exemplo de unidade. Então não devemos esquecer disso. As duas tribos e meia já tinham sua herança. Os soldados que foram lá na terra estavam arriscando perder sua vida por uma herança que não era deles, eles já tinham a deles. Então não vamos esquecer isso. E outra coisa, eles esperaram. pela sequência aqui, a não ser que esse capítulo, né, às vezes até acontece isso, mas pelo menos não temos nenhum indício de que fosse diferente. Aqui no capítulo 22, depois de mais ou menos 7 anos de conquistas, e depois de não sei quanto tempo repartindo a terra, finalmente Josué fala, agora vocês podem voltar para casa. Então eles deram um grande exemplo de unidade com o resto do povo de Deus, para que todos conquistassem Judá. Então aqui ele está dizendo, versículo 4, agora que o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, ou seja, ele está falando com as duas tribos e meia, agora que seus irmãos também já têm repouso, já têm herança, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado, aí ele dá uma advertência para eles ficarem firmes com o Senhor, ok? Então, outra vez, a herança, no primeiro, descanso no primeiro sentido de herança da terra. Capítulo 23, versículo 1. Passados muitos dias, depois que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso, entrado em dias, então aqui vai introduzir a despedida de Josué do povo de Israel, né? Ele vai fazer um discurso, mas aqui também fala sobre o repouso que Deus deu de todos os seus inimigos. Então, isso aqui é um tema de Josué, porque o objetivo de Deus, aqui nessa parte, na verdade, assim, desde a saída do Egito, o objetivo de Deus é chegar a esse repouso. Né? Nós vimos que Josué não terminou a história, porque depois de repartir a terra, cada tribo precisa possuir a sua herança e precisa expulsar os inimigos que ficaram. E isso significa, você tem todos os níveis, né? Deus tem inimigos que todo o povo de Deus precisa derrotar, tem inimigos que são específicos da nossa congregação, e tem inimigos que são específicos de você, da sua família. Cada família tem uma parte, isso é muito importante, muito central na Bíblia. Cada família, a herança da tribo era repartida por famílias. O propósito de Deus é com famílias. Nós vamos depois ver sobre Caleb, mas é impressionante quando o pai, os chefes da família não entram na sua herança, eles estão roubando o privilégio dos seus filhos. E isso não estou falando de maneira material, estou falando de maneira espiritual. Quando nós não entramos e não tomamos posse da nossa herança como casal, como família, nós estamos roubando a herança que nós poderíamos passar para nossos filhos. Então isso é muito sério, muito importante. Existem coisas de cada família que ninguém, a igreja, a unidade do todo o povo de Deus, não vai vencer aquelas vitórias que dependem da nossa família. Por isso, cada casal precisa estar junto com seus filhos e buscando a Deus para receber a herança que Deus deu para você. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre herança, tentando aplicar um pouquinho melhor, né? Já falei que a terra de cada tribo era diferente, era um tamanho diferente, obviamente cada parte da terra tinha características diferentes, né? Uma parte tinha mais montanhas, outra mais planícies, etc, etc, né? Deus dá para cada parte do povo de Deus, para cada tribo e para cada família, e mesmo individualmente, Deus dá para cada um uma herança. O que seria a herança? A herança é quando você descobre a sua região, o seu lugar, aonde Deus colocou a sua vida. Isso não é uma coisa que nós simplesmente descobrimos assim que nós nos convertemos, e não é uma coisa que nós escolhemos para nós mesmos, mas existe algo que Deus, com o passar do tempo, não é uma coisa que vem rapidamente. Alguns falam assim, mas gente, faz não sei quanto tempo, não é uma questão só de anos de conversão, Tem pessoas que têm muito tempo com Deus, por isso que são 90. Moisés fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque Deus conta os dias de uma maneira diferente do que nós contamos. Nós podemos ter 15 anos de convertido e ter andado com Deus depois que Deus joga fora todo o tempo perdido. Aí ele resume e deu 3 dias. Não é? Então, Deus conta os dias de uma maneira diferente do que nós contamos. E por isso que nós temos que aprender. Deus, ensina-me a contar os meus dias. Como um estudioso comentou, Moisés pedia a Deus para que ensinasse a contar os dias. Era uma coisa profunda, porque Moisés, da cultura daquela época, ele sabia melhor do que ninguém o que era contar, né, os egípcios, como filho da filha de Faraó. Ele sabia muito bem os cálculos de calendários e tudo mais. Mas ele pediu a Deus para ensiná-lo a contar os dias como Deus conta. Então, não é uma coisa que vem só com o tempo, mas também não é uma coisa que vem no segundo dia depois da sua conversão, porque é necessário passar por etapas. E se você estiver anotando, né, eu só vou colocar esses 4 passos para você entender como essa herança é o objetivo de Deus. Tem gente que vive a vida toda na presença de Deus, na presença de Deus, entre aspas, assim, vamos dizer assim, vive a vida toda como convertido, até buscando a Deus, mas nunca chega a esse ponto de possuir a herança. Eu tenho falado muitas e muitas vezes, a herança de viver com Jesus eternamente no céu, isso é para todo mundo. Nós não precisamos lutar para alcançar essa herança, porque Jesus já nos deu. Agora, esta herança que a terra prometida representa, é uma herança que Deus nos dá aqui. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo, ele fala assim: eu não julgo que alcancei. Numa época da vida dele, que foi quando ele escreveu Filipenses, e eu sempre digo, quando Paulo escreveu Filipenses, ele tinha feito 1000 vezes mais do que qualquer um de nós vai fazer até o final da nossa vida, porque ele tinha feito já as 3 viagens missionárias que estão relatadas no livro de Atos. Quando ele escreveu Filipenses, ele já tinha feito tudo isso. Ele estava na prisão e ele falou: eu não alcancei. Então acho que Paulo ficou até o final dos dias achando que tinha mais alguma coisa. Não, a última carta dele, 2 Timóteo, a última carta que nós temos registrado, Paulo estava satisfeito. Ele falou assim: eu combati o bom combate, completei a minha carreira, eu cheguei ao final, estou pronto. Não é uma coisa tremenda? É uma coisa tremenda. A pessoa que tem uma revelação da sua missão, da sua carreira, ela pode ter uma revelação, não do dia que ela vai partir, nada disso, mas ela tem uma revelação de que o que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz. Mas em Filipenses, não sei exatamente quantos anos antes, mas essa parte nós não temos registrado no Novo Testamento, mas segundo a maioria dos estudiosos, Paulo foi solto da prisão, passou algum tempo livre quando ele escreveu Tito e 1 Timóteo, depois ele foi preso novamente. Então, depois de Filipenses, ele fez mais coisas. Nós não sabemos exatamente o que é, mas ele fez mais coisas. Ele queria ir para a Espanha, nós não sabemos se ele chegou aí para a Espanha. Mas ele tinha mais coisas, mas quando ele chegou em 2 Timóteo, ele falou: terminei, completei a carreira que o Senhor me deu. Mas muita gente nunca tem uma visão, acham assim, ou não tem visão nenhuma, só querem ser um bom membro de uma congregação. Outros acham, como eu falei, que tem que ter um ministério, como, sei lá, põe a ambição numa coisa que Deus não lhes deu. Por isso a herança é muito importante. Eu preciso saber que herança que Deus me deu. Deus me deu uma herança pequenininha, que nem parece com Judá, com Manassés, que tem uma terra grande. Não tem importância o tamanho da minha herança, é a minha herança, é a área que Deus me deu, e lá dentro da minha herança tem inimigos que só eu posso expulsar, individualmente com a família. Então isto é herança. Herança é o lugar de atuação. E nós começamos a entender, quanto mais andamos com Deus, nós falamos assim, ah, como eu queria ser um Billy Graham, ah, como eu queria ser um eloquente pregador, ah, como... Daí aos poucos você começa a entender, mas Deus não me chamou para fazer isso. E você começa a entender, não é, eu não preciso ter ambição para fazer algo, eu tenho que ter ambição, sim, Deus gosta de ambição. Deus não gosta de pessoas que nem estão aí, não querem nada, são aqueles humildes que não querem nem se levantar, com medo de se exaltar, não. Deus gosta de ambição. Ele vai tratar, ele vai levar para a cruz, mas ele gosta de ambição. Só que ambição para possuir a herança de Deus para nós. Não que eu escolhi, mas a herança de Deus. Deus tem uma área, tem um lugar na Terra Prometida. Que bom que a Terra Prometida para Deus é infinita, não é? É infinita, tem um lugar para você, tem um lugar para sua família, tem um lugar para seus filhos, tem um lugar para sua congregação, tem um lugar maravilhoso, mas é um lugar seu. E você tem que achar esse lugar. Agora você fala assim, mas meu Deus, eu não achei esse lugar, eu não sei. Que lugar que é esse? Então, só anotem esses quatro pontos, eu só queria que vocês entendessem que... Esse achar a herança, por um lado, é um alvo que leva a vida inteira. Mas por outro, você não precisa desanimar se você ainda não achou, porque isso faz parte da sua caminhada com Deus. Então, no povo de Deus, essa figura que nós temos do povo de Israel no Velho Testamento, nos mostram as coisas que tinham que acontecer até chegar à herança. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que acontecer... Para alcançar esse alvo. Primeira coisa, a redenção do Egito. Eu vou pegar os quatro pontos principais da história de Israel até chegar a esse ponto da herança, para você entender a sua caminhada. Então, primeira coisa, redenção do Egito, que significa sair do mundo. Amém? Então, a primeira coisa, para você achar sua herança em Deus, você tem que passar pela Páscoa, você tem que aceitar o Cordeiro de Deus, você tem que passar pelo Mar Vermelho, você tem que sair do Egito. Então, primeira coisa. Segunda coisa, quem tem acompanhado as aulas sabe quanto tempo nós paramos em cada um desses pontos, mas né, agora nós queremos pegar esses quatro pontos para a gente resumir na mente e saber quais são as coisas que têm que acontecer. Qual foi o ponto mais importante... Mais importante dos 40 anos no deserto. Mais importante do ponto de Deus. Acho que vocês não vão saber exatamente o que eu... Alguém sabe o que é? O ponto mais importante, não dos 38 anos, anos círculos, mas qual foi, para que Deus levou o povo para o deserto? Por que não levou direto para a Terra Prometida? O que Deus queria fazer no deserto? Tirou do Egito, o alvo dele é levar para essa herança que estou falando. Mas ele tinha que fazer uma coisa antes, o que, que era? Oi? Santificar o povo, vamos falar de um lugar no deserto, como é que chama o lugar? Cadê o povo que fez? Cadê? Quem que fez o curso? Tem uma passagem que fala sobre isso, mas a pergunta talvez seja difícil. Qual era o ponto geográfico? O ponto geográfico no deserto, que foi ali que Deus queria fazer uma coisa com o povo? Monte Sinai, fazer uma aliança. Depois a outra parte que ela falou também é importante, que Deus tinha que tratar no deserto. Mas o ponto importante é que Deus no Monte Sinai, agora se vocês lembrassem o que, que Deus queria fazer lá, eu ficaria muito feliz. Oi? A glória, a lei, mas eu quero uma outra coisa. Restauração. Deus queria fazer uma aliança, amor, relacionamento de amor. Lembra disso? Nós ficamos, acho que 3 ou 4 meses estudando o Monte Sinai. É a lei, sim, mas esta lei representava a união, a aliança que Deus queria fazer. Então, Deus tira um povo do Egito, mas esse povo do Egito não está pronto para a herança. Por quê? Porque eles não amam a Deus. Eles só querem para si. Eles só querem bênçãos, eles querem a terra que mana leite e mel, Mas ele falou lá no Monte Sinai, ele falou assim: eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês em asas de águias para mim, Deus fala, para fazer aliança comigo, um relacionamento de amor. Então isso seria a base de tudo que eles iam fazer depois. Então nós podemos estudar o Velho Testamento pensando na lei, pensando como era diferente, e isso também tem seu valor, mas eu quero que nós olhemos já na perspectiva do Novo Testamento, pensando no Sinai como aquilo que representa, que é o lugar onde nós fazemos aliança com Deus. Você nunca vai achar sua herança em Deus enquanto você não descobre que Deus é a sua herança. Amém? Quando você se apaixona por Deus, quando você tem uma aliança de coração com Deus, você nem precisa da terra prometida, você já achou a sua herança em Deus. Aí você vai achar a sua herança naquilo que Deus quer que você faça. Então, o segundo ponto é aliança com Deus no deserto. Aliança com Deus no deserto. Aí tem tudo, nós não vamos parar para falar de detalhes. Tem muita coisa para falar sobre deserto e tudo mais, mas nós queremos só os pontos principais para você entender a sua caminhada com Deus. Agora, o terceiro ponto. O que tinha que acontecer antes de entrar na herança? Aí já é no livro de Josué, passar o rio Jordão. Passar o rio Jordão, terceiro ponto na caminhada, terceiro grande passo no plano de Deus era passar o rio Jordão. O que representa passar o rio Jordão? Agora não é só ser perdoado dos pecados, mas a passagem do rio Jordão significa morte para a velha natureza, morte para a velha natureza. Então, o terceiro ponto na nossa caminhada com Deus é a morte para a velha natureza, morte, identificação com Cristo. Aí, nós já estamos na terra prometida, mas a quarta e última etapa para possuir herança é isso que nós temos estudado mais recente, que é vencer os inimigos. Vencer os inimigos. Então, esses são os quatro passos para chegar na nossa herança. Então, quando você pergunta, primeiro você tem que saber que nós temos uma herança. Existe, como eu falei, algo específico para a sua vida. E as pessoas que não têm a visão desse algo específico, é como também no mesmo capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala, quando ele fala, eu não julgo ter alcançado, mas eu prossigo para o alvo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Já notaram esse versículo? Eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Sabe o que quer dizer isso? A gente lê esses versículos e, né, até geralmente são bem conhecidos, a gente não para pensar. Deus conquistou a minha vida e a sua vida por causa de um aquilo. Deu para entender? Tem um aquilo, tem alguma razão. Quando Deus conquistou a sua vida, claro que Ele ama você, Ele quer que você fique para sempre com Ele, mas Ele tinha um aquilo. Essa pessoa tem um lugar no meu reino, essa pessoa tem uma herança específica. Só que nós temos ouvido muitas vezes uma coisa parcial, não temos entendido, nós achamos que a salvação é só para a gente ficar bem, e não entendemos que tem um aquilo. Paulo falou assim, depois de ter feito 3 viagens missionárias, fundado uma porção de igrejas e tal, ele falou assim, eu prossigo para alcançar aquilo. E nós estamos aqui sem nem saber que tem um aquilo, né? Sem nem saber que existe um aquilo para nós. Tem um aquilo para você. Deus conquistou você para você ocupar um lugar na herança de Deus. Agora, você vai ficar afoito, você vai assim, eu quero aquilo, eu vou começar a pregar, eu vou começar a fazer. Não, peraí. Redenção, aliança com Deus, não é uma coisa matemática, não é você que vai mapear o seu destino aqui. Isso aqui é só para ajudar a gente entender aonde você está no plano de Deus. Todos podem dizer, não, eu saí do Egito, graças a Deus. Mas e os outros pontos? Não é uma coisa tão simples como falar assim, ah, eu já falei em língua, já fui batizado no Espírito, isso faz parte, mas você percebe que isso aqui é muito mais completo, uma aliança com Deus, passar o Rio Jordão, vencer os inimigos, isso é uma coisa profunda, e à medida que você começa a se doar para Deus, agora tem uma coisa, em todos esses passos intermediários, enquanto você está esperando Deus te dar aquilo, tem o outro extremo, né? Eu falei sobre aqueles que estão sempre querendo imitar, querendo ser um ministério que eles não são. Agora, tem aqueles que falam assim, ô irmão, nós vamos sair visitando, nós vamos sair orando, nós vamos fazer isso. Ah não, eu não sou chamado para isso. Eu estou esperando o meu chamado. Né? E tem aquelas... Isso não é a atitude certa. A atitude dos soldados... Nessa etapa, por exemplo, nessa quarta etapa de vencer os inimigos, qual que é a atitude dos soldados? Todos os soldados, indiferente do seu chamado futuro, todos estão juntos batalhando, amém? Nosso coração agora é um coração de servo. Eu faço aquilo que estiver às minhas mãos. Eu faço aquilo que se me oferecer para ser útil para buscar a Deus. Só que Deus tem um aquilo para você, amém? Então, esta é a herança... E agora vamos só completar aí na sua folha, letra C, as etapas na repartição da terra. Eu já falei um pouco sobre as duas tribos e meia, então só vou completar essa ideia e daí já vamos encerrar. Então, agora Josué vai repartir a terra. Então, Deus falou que a terceira missão dele, terceira parte da sua missão, era repartir a terra. Então agora nós temos uma série de etapas que está relacionada aí na sua folha, na letra C, né, de 1 a 10. Então tem todas essas etapas que vão acontecer até o final do livro de Josué. Nós vamos falar só sobre a primeira hoje. Então as duas tribos e meia, na verdade, já tinham recebido a sua herança. Então eu só quero terminar, já mencionei, só vou terminar de frisar, vocês vão voltar comigo para Números 32, que foi onde eles pediram essa herança, e nós só vamos lembrar deste aspecto de ter pedido uma herança. Eu falei que a herança não é uma coisa que você escolhe, e não é uma coisa que você vai marcar quando, não é você que vai comparar, dizer eu quero uma herança maior ou menor, você tem a herança que Deus deu, que Deus providenciou para você. Só que não foi assim que aconteceu com essas duas tribos e meia. O que aconteceu com essas duas tribos e meia? Elas, né, no tempo de Moisés, não tinham passado o Rio Jordão ainda, e Deus deu essas vitórias, eles venceram dois reis, Seão, rei dos Amorreus, Og, rei de Bazã, eles venceram dois reis antes de passar o Rio Jordão. Então eles venceram esse território que vocês estão vendo no mapa, aí do lado de cá do Rio Jordão. Números 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade era um lugar próprio para gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés. Versículo 4. Esta terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Você podia sublinhar isso na sua Bíblia, porque é a chave. Não nos faças passar o Jordão. Que eu falei que o Jordão representa? Morte para a velha natureza, morte para si mesmo. Nós fomos perdoados com Jesus na cruz. Nós temos um lugar garantido com Ele na vida eterna. Mas não nos faças passar o Rio Jordão. Então, essas duas tribos e meia, elas escolheram, elas foram as únicas, mais nenhuma tribo, todas as outras tribos receberam herança por sorte. Foi uma coisa que Deus orientou assim, assim que vocês vão fazer, e tanto que foi dirigido por Deus, que a terra, é uma coisa que nós não vamos fazer, não sei se nós vamos entrar nesses detalhes, mas é uma coisa interessante notar que a terra que as tribos depois vieram a possuir, corresponde àquilo que Jacó profetizou em Gênesis 49. Ele falou sobre as 12 tribos e falou sobre o tipo de terra que eles iam ter. Então Deus orientou, mas essas tribos escolheram a herança, elas mesmas escolheram. Então isso representa aquilo que nós queremos como uma segunda categoria. Deus, olha, eu não quero aquilo tão alto. Você sabe que o profeta Elias, ele teve uma tentação de fazer isso. Que nós lemos, num determinado ponto, não sei agora a referência, mas num determinado ponto, quando ele estava desanimado, acho que quando Jezabel estava atrás dele, ele falou assim, Deus, deixa teu servo morrer como qualquer outro homem. Isso significa que Elias tinha ele sabia que Deus tinha um plano diferente, ele não ia morrer como qualquer outro homem. E naquele momento de fraqueza, ele falou assim, sabe quando você desanima? Eu falo assim, não, a Jezabel vai me pegar mesmo, não tem mais jeito, eu não vou conseguir lutar mais. Ele falou assim, ó, Deus, deixa, eu entrego os pontos. Eu entrego os pontos. Eu aceito uma segunda categoria. Mas não é isso que Deus quer. Deus teve misericórdia de Elias. Tiago fala no Novo Testamento, Elias era um homem como nós. Não anima você isso? Se Elias era um homem como nós, e tudo isso que aconteceu com ele, então Deus pode fazer conosco o que fez com ele. É Deus que faz. E ele tinha aquela mesma fraqueza, falou assim, ó, Deus, leva minha vida, pronto, eu não preciso perseverar até subir numa carruagem de fogo, não precisa, eu vou como qualquer outro homem. Não, Deus tem algo superior. E tem momentos, irmãos, não precisa esconder isso de Deus. Deus sabe. Aliás, assim, é o tipo da coisa que você pode até abrir o coração para Deus, que Ele está vendo mesmo. Você não está falando nenhuma novidade para Deus. Quando você fala assim, ó Deus, meu coração é carnal, eu estou querendo parar, eu estou querendo desistir. Não desistir de Deus, desistir assim, de ir mais para frente, de achar aquilo. Você já achou aquilo pelo qual você foi conquistado? Então o que você está fazendo parado aí? Nós temos que buscar, não é a nossa força, não somos nós que vamos conquistar, mas há uma disposição no nosso coração que diz, enquanto eu não achar aquilo, eu não estou satisfeito. Mas as duas tribos e meio falam assim, nós temos muito gado, nós vamos ficar por aqui mesmo, e não nos faças passar o Rio Jordão. Então, esse primeiro ponto, primeira etapa na repartição da terra, foram as duas tribos e meia que aceitaram algo inferior ao grande propósito de Deus. Pai amado, nesta manhã, nós pedimos que no nosso coração brilhe uma luz que venha do céu e que fale, eu conquistei você por causa de algo que eu tenho reservado. Ó Deus, obrigado por este algo, obrigado porque o Senhor tem algo que não é visível, talvez não vá nem impressionar os outros, mas é algo especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Ó Deus, que as pessoas aqui, que as famílias aqui, que cada um de nós possa dizer, Deus, não nos deixes ficar do lado de cá do Jordão, mas dá-nos o espírito de Caleb, dá-nos o espírito de intrepidez, de ousadia, de ambição em Deus, para encontrar a tua herança para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.